Está no ar mais um Papo Aberto com Naves. Meu nome é Camille.
E o meu nome é Bia. Sejam todos bem-vindos.
Aluna com autismo é vítima de bullying dentro da escola. Vídeos repercutiram e geraram protestos. Essa foi uma notícia do dia 31 de março desse ano. E já que dia 2 de abril foi dia da conscientização do autismo e o dia 7 foi o dia nacional do combate ao bullying, a gente pensou que essa discussão daria um bom e importante episódio de podcast. Vamos com a gente?
Sim, hoje a gente veio trazer esses temas porque, como psicólogas, a gente já está bem acostumada, apesar de não ser a melhor palavra utilizar, acostumada, que a gente não deve acostumar e normalizar esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, esses tipos de violências. Mas eu falo acostumada porque, vira e mexe, a gente lida com isso, não só em consultório como demanda, ou em escolas, em eventos que a gente participe, em rodas de conversa que a gente possa ministrar para poder falar sobre isso. Normalmente, dentro desse ramo da psicologia, acontece muito eventos e rodas de conversa ligadas a bullying no mês de setembro, que a gente já falou aqui em outros episódios nesse podcast com relação à campanha de prevenção ao suicídio, mas não é só em setembro que acontece casos de bullying nas escolas, né? Normalmente as pessoas buscam falar num mês que tem uma ênfase, uma campanha, porém a gente todo dia vê uma história, sai na mídia uma notícia e é preciso falar cada vez mais sobre isso, eu acho que de forma preventiva até, não deixar para falar quando acontece algo como alunos agredindo uns aos outros ou até agredindo professores, quando a gente vê casos de morte, infelizmente, quando tem algum massacre ou algo do tipo. E aí a gente traz aqui que o dia 7 de abril é o Dia Nacional do Combate ao Bullying, porque foi no dia 7 de abril de 2011. Provavelmente vocês brasileiros que nos ouvem se lembram que ocorreu um dos maiores atentados dentro de uma escola brasileira. Um aluno, né, um ex-aluno, na verdade, daquela escola, naquele momento, chamado Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, invadiu a escola municipal Tácio da Silveira, no bairro do Realengo, no Rio de Janeiro, armado. Começou a disparar contra os alunos de uma das salas de aula. E a gente sabe que muito da motivação, se é que a gente pode dizer assim, desse ex-aluno, foram casos de bullying que aconteceu com ele na escola, enquanto ele lá estudava. E nós, enquanto psicólogos, sempre somos chamadas para falar sobre isso, para entender o que leva um aluno a agredir outros, ou até professores, a entrar armado numa escola, e não dá para a gente generalizar e colocar simplesmente o motivo no bullying, mas é a maioria dos casos, então a gente tem que estar atenta. E aí, quando a gente fala sobre prevenção, é cortar o mal pela raiz, é falar sobre como combater o bullying na escola. Existe uma lei de combate ao bullying na escola, existe um trabalho a ser feito em conjunto, a gente está falando dos alunos, a gente está falando da equipe pedagógica, a gente está falando do Estado, a gente está falando do município, a gente está falando de todas as esferas possíveis e principalmente estamos falando da inserção de profissionais de saúde mental nas escolas. Né? E eu posso falar aqui na minha cidade, Maricá, Rio de Janeiro, está começando agora a ter o ingresso de psicólogos nas escolas do município, né? Mas ainda é muito novo essa inserção desses profissionais nas escolas, ainda está todo mundo muito confuso sobre qual é o trabalho do psicólogo escolar. E juntamente com esses profissionais tem a inserção de assistentes sociais também. É um começo, né? A gente sabe que não significa que nunca mais vai ocorrer casos assim, mas é um começo, porque o profissional de psicologia tem um outro olhar com relação à subjetividade do ser humano e a gente precisa estar atento à realidade daquele aluno, ao contexto em que ele está inserido e o que que acontece naquele ambiente escolar, né? Se a gente estiver falando de falta de respeito, falta de empatia, falta de atenção a falas, a comportamentos que são prejudiciais, que causam danos emocionais. E aí a gente tem esse olhar até para orientar a equipe pedagógica sobre, olha só o que está acontecendo com aquele aluno. Vamos olhar, vamos cuidar.
E a importância é tão grande, tão assim, óbvia mesmo, porque nesse caso que a gente viu há pouco tempo também do aluno que atacou, né, com uma faca na escola, que inclusive, infelizmente, matou uma professora e tudo mais. Aquilo ali estava escrito, né? Ele estava anunciando já, e as escolas anteriores já tinham falado sobre isso, né? Ele deixou de ir a 3 consultas no psiquiatra. Eu estava lendo algumas notícias ainda agora e parece que ele faltou três consultas a psiquiatra, que foram, né, feitas por conta de encaminhamento, escolar, né? As escolas que ele passou perceberam que precisava de um acompanhamento, porque tinha alguma coisa ali, claramente tinha, né? Obviamente tinha. Então, aí é que a gente vê que realmente a gente precisa muito desse tipo de acompanhamento, dos alunos de perto, assim, né? E esse tipo de olhar, que é muito mais, específico mesmo, né? Para conseguir perceber certas coisas, para conseguir detectar algumas coisas, e assim que a gente consegue também ajudar quem precisa de ajuda e tudo mais, e também alertar quando tem algum tipo de comportamento, enfim, alguma talvez bandeira vermelha, né? Mas tudo que eu fiquei pensando enquanto eu lia era: gente, será que se ele não tivesse ido a pelo menos uma dessas consultas, será que isso não, essa, tudo que aconteceu poderia não ter acontecido? Será que a professora Elizabeth estaria viva? Era tudo que passava pela minha cabeça, sabe? Então, a importância da prevenção é essencial. Não é nem importante, é essencial mesmo. A gente precisa prevenir.
Normalmente eu falo sobre estarmos atentos a o agressor, né, o praticador de bullying. Diferente de passar a mão na cabeça desses comportamentos, é você se atentar ao que está por trás de um comportamento assim. O que pode levar uma pessoa a simplesmente acordar e chegar na escola e querer causar esse prejuízo todo, esse inferno todo na cabeça de alguém, sabe? A pessoa levantar e falar assim: hoje eu vou infernizar a vida de alguém lá na escola. Mas antes disso, a gente precisa especificar, né, definir o que é bullying. Para quem não sabe, bullying consiste em uma ameaça ou intimidar alguém por qualquer motivo, né? Excluir, discriminar por cor, raça ou sexo, falar sem motivo, falar mal sem motivo. Pode ser de forma física, psicológica, material, quando a gente está falando de comportamentos repetitivos, né? Comportamentos recorrentes que causam sofrimento numa pessoa. E aí a gente está falando de causar sofrimento, porque normalmente as pessoas acham que é brincadeira. Quando é brincadeira, a outra pessoa não está sofrendo. Então, esse é o olhar que a gente tem que ter. Se causou um sofrimento em alguém, já não é brincadeira, já não é piada. Já não é coisa da idade, né? Normalmente a gente ouve assim, tanto dos pais quanto de outros adultos que estão inseridos naquele contexto. É coisa da idade, é assim mesmo, eles se entendem. Mas a gente precisa ver se a pessoa está incomodada, está constrangida, está se sentindo ameaçada de alguma forma e está sofrendo. Porque somos profissionais de psicologia, a gente trabalha com o sofrimento psíquico da pessoa. Então, por motivo qualquer, né? Hoje a gente vê aí casos e casos de bullying, mas até eu, quando era criança, era muito comum uma pessoa que usava óculos, que usava aparelho, então tinham apelidos, mas a gente não tem como dizer que aquela pessoa nunca vai achar nada, nunca vai sentir nada sobre ter escutado essas coisas sobre ela mesma. A gente precisa acolher, precisa entender. E aí, quando o agressor faz isso, né, a gente procurar saber como é a vida desse agressor também é importante, porque o que que leva uma pessoa a ter essa necessidade de humilhar o outro, de intimidar o outro, de realmente colocar o outro num lugar muito inferior, né? É uma necessidade de superioridade, de se sentir melhor sobre o outro, que precisa ser vista com calma, com detalhe. Por que que a pessoa tem essa necessidade de se sentir bem, se sentir superior, minimizando o outro, humilhando o outro? A gente não sabe se é uma pessoa que em casa ouve isso dos pais ou de outras pessoas da família. Se é uma pessoa que ouve, você não vale nada, você não vai conseguir nada, ninguém gosta de você, olha só como você é, você ainda nem terminou a escola. Você não sabe se aquela pessoa engole aquilo ali e desconta em outras, né? E se você não tem um olhar acolhedor, acha que a pessoa também não precisa desse cuidado. Mas é muito, assim, eu acho que tem uma linha muito tênue aí.
Delicado.
É, porque a gente não pode colocar que é para todo mundo. Eu estou falando porque, de fato, existem casos de pessoas que sofreram bullying anos atrás. Esse caso
É
mesmo do
isso.
massacre em Realengo foi isso.
Tem aqui. Me desculpa, eu não sei se é ditado ou, enfim, uma frase, não sei. Mas é aquela coisa. Quem apanha não esquece, né? Quem bate, esquece. Quem apanha não esquece. E essa é a verdade, né? E assim, a gente está falando, óbvio, de uma forma muito. Resumida e. Sei lá. Superficial, talvez até, mas. Existe muito dessa questão psicológica e emocional também, né? Não necessariamente bater no sentido físico só. Também, mas não apenas. Mas você está ouvindo certas coisas, você sendo humilhado, ofendido e menosprezado, enfim, o tempo todo, você não vai esquecer. Você não vai esquecer. E, de novo, né, o que a gente está falando aqui, você não. Uma coisa não vai justificar a outra, nunca. Mas a gente precisa entender o que que pode levar uma pessoa a fazer aquilo, porque a gente precisa prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Então, se o que está aqui, né, no caso do bullying, pode ser o que uma das coisas, ou uma das principais coisas, né, um dos principais alicerces, que pode fazer uma pessoa chegar a esse ponto. A gente precisa falar sobre isso, dessa maneira, né? Nesse sentido de prevenção e de acabar com isso que acontece nessas escolas, que a gente vê que Gente, quando a gente se insere nesse ambiente escolar, porque nem eu e nem a Camila trabalhamos, né, diariamente nesse tipo de ambiente, nesse contexto e tudo mais. Mas a gente já foi, né? A Camila, inclusive, vai muito mais do que eu hoje em dia. E a gente já viu, muito sobre isso, né, nas escolas, sobre o bullying, sobre a violência, sobre as agressões, sobre humilhação, implicância. E a gente precisa, é muito importante que a gente entenda quais são os limites entre as brincadeiras, as reais brincadeiras, que é realmente engraçado, e o que deixa de ser. Porque é tão simples quanto o que não é engraçado para todo mundo. Porque é sim importante que a gente ria da gente, né? Então, se alguém tá brincando comigo, tá zoando comigo, eu vou rir porque eu sei rir de mim mesma. Eu sei zoar comigo. Muitas vezes eu sou a primeira a fazer isso, né? Então, isso é importante, com certeza. É bom que a gente tenha bom humor e tudo mais. Mas eu também tenho os meus limites, então às vezes até o que alguém, né, o que é engraçado para alguém, o que alguém consegue rir dela mesma, não é algo que eu consigo fazer comigo. E quem precisa, quem vai colocar esse limite, é cada um de nós. E as pessoas, todas as pessoas precisam respeitar isso. O que a gente precisa fazer é respeitar. E a gente precisa falar sobre isso nas escolas, a gente precisa falar sobre respeito, a gente precisa falar sobre inclusão. E a gente precisa falar sobre isso em todas as esferas, assim, né? Então a gente começou falando sobre uma aluna com autismo que definitivamente precisa de inclusão e precisa ter todos os seus direitos adquiridos ali. Mas todos os alunos precisam ter essa inclusão de alguma forma, né? Todas as pessoas precisam ter isso na vida também. Então, até saindo desse contexto de escola, um pouco. Então, a gente precisa levar esses assuntos, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, discriminação e tudo mais, a gente não pode deixar de levar esses temas, de falar sobre, de estar sempre colocando em pauta, porque, gente, como a gente está vendo, infelizmente, está cada vez mais recorrente e está cada vez mais sério. Então, a gente precisa sim falar mais, precisa colocar a nossa voz, a nossa cara, e quanto mais informação a gente der, melhor.
Vamos especificar aqui os tipos de bullying, né? Quando a gente está falando, a gente não está falando só dos apelidinhos, das brincadeirinhas, das frases. A gente está falando de ataques físicos, ameaças por qualquer meio, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado. Essa menina, nesse caso, né? Essa menina autista, ela estava sozinha. E aí veio um grupo e começou a zoar, puxar cabelo, zoar na linguagem deles, né? Mas teve um puxa-cabelo. E eu vi na matéria do G1 que teve uma menina até que falou: chora, chora, bebê. Olha só como ela coloca aquela aluna, né? E diminuindo. Minimizando as emoções daquela aluna, porque ser autista não é uma doença, não é uma deficiência, é uma condição. E aí estavam zoando, rindo, falando de um jeito pejorativo de uma condição que ela não tem o que fazer. Estavam rindo dela, né? Um grupo maior fazendo isso com ela. Então a gente percebe que também tem uma falta de informação na escola, em casa, né? Se a gente vai falando da família desses alunos que praticaram o bullying com essa menina, sobre o que vem a ser o espectro autista, A gente acabou de passar pelo dia 2 de abril aí, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? E aí a gente precisa entender, autismo não é uma doença, não é uma deficiência. Autismo é uma condição. E quando a gente está falando de auto-amor, auto-aceitação, a gente precisa falar da condição que nos pertence e a gente se aceitar perante a ela. Como que aquela aluna vai construir um amor próprio, uma autoaceitação, se está todo mundo xingando ela e falando que ela, por ser autista, é isso, aquilo, outro? Então, entende que ela não é aceita, não é querida. Consequentemente, ela é isolada, né? Se a escola matricula um aluno, a inclusão não é só aquele aluno fazer parte daquela escola como um estudante. É estar incluído na vida social daqueles alunos como um todo. Então, é não estar isolado, é fazer parte das brincadeiras, das aulas, dos trabalhos em grupo, né? E aí a gente disseminar informação sobre a diversidade nas escolas é importante, porque não adianta a escola ser diversa se não tem um trabalho de como incluir essa diversidade toda. Ah, o aluno não está quieto, se isolando, porque ele é tímido. Muitas das vezes ele pode estar sendo excluído, gente. Esses
Exatamente.
agressores também podem ter essa sensação de serem excluídos na própria casa. Então, quando chega na escola, já chega achando que não é aceito, que não é amado. E aí resolve na raiva da pior forma possível que a gente tem visto aí, né?
É porque muitas vezes, isso daí é uma coisa que a gente ouve e fala muito nesse campo da psicologia, muitas vezes. Em algum excesso esconde alguma falta, né? Então é muito sobre isso, assim. Se a gente vê algum excesso por aí, é porque provavelmente em algum ou alguns lugares tem algumas faltas aí. E é isso, assim. Tá faltando informação, tá faltando educação, tá faltando inclusão, tá faltando respeito. E enfim, muitas outras coisas assim. E aí daí que vem esse excesso de bullying, esse excesso de violência. E infelizmente, né, essas consequências que a gente vê por aí, né, que é esse sofrimento que a gente vê que as pessoas levam muitas vezes, na maioria das vezes, para a vida. As pessoas realmente, muitas pessoas realmente, não têm ideia das consequências que o bullying tem na vida de uma pessoa. É para a vida toda. Muitas vezes. Não você levar para a vida toda. Ficam cicatrizes enormes, assim. Então a gente. Custa a gente ter um cuidado maior, né? A gente ter esse trabalho mesmo em conjunto, né? Escolas, governo, família, todo mundo. A gente precisa disso. Então, é necessário, necessário que a gente tenha esse tipo de conversa, é necessário que a gente faça, esse trabalho com as crianças e com os adolescentes. São conversas diferentes. É uma conversa diferente com criança, é uma conversa diferente com adolescente, são diálogos diferentes, são vocabulários diferentes, enfim. Mas a gente precisa ter.
Sim, e eu normalmente falo isso, assim, a gente não sabe, não tem como dimensionar as consequências a longo prazo de um bullying sofrido, sabe? Uma pessoa, uma criança de 10 anos, ela carregar algumas questões com relação à autoestima ao longo de anos. Aí a gente está falando de um adulto de 30, 40, 50 anos que ainda tem uma questão com o corpo. Porque ouviu muita coisa sobre o próprio corpo na infância. Ah, mas é palhaçada, já foi, era criança. A gente minimiza uma dor que não é nossa, a gente não tem direito, sabe, de minimizar. É uma dor da outra pessoa. Hoje a gente ouve muito que é mimimi, que é frescura. Ah, porque na minha época todo mundo chamava disso e daquilo outro. Mas era uma época que a gente não tinha nome sobre. Não tinha nome para dar com relação a essas violências, né? Bullying. Quando eu era criança, não tinha esse nome. né? A gente não tinha como tipificar nada, a gente não tinha como pedir ajuda de nada. Então, não tinha uma ideia de que isso precisava ter um cuidado a mais, precisava ter um olhar de profissionais quanto a isso, né? A própria psicologia, a atuação do psicólogo é recente. E aí, quando a gente fala disso, a gente entende que não tinha ninguém para cuidar desses adoecimentos dessas pessoas que sofriam isso.
É isso, a gente não sabia nem que a gente estava no lugar certo, entre aspas, de sentir algo. A gente se sentia errado por sentir, porque era aquela coisa de tem que aguentar, porque é normal, porque é brincadeira, porque todo mundo brinca, porque, enfim, aquela coisa, né? Então, antes, né, quando não se existia essa denominação, quando não se existiam esses conceitos e tudo mais, nem esses cuidados, a gente simplesmente achava que a gente estava errado, que não, que o que a gente estava sentindo era errado, não era válido. E simplesmente, né, o que dar nome, olha o que dar nome faz, valida todas essas emoções, todo esse sofrimento. E a partir do momento que valida, a gente entende que a gente pode, a partir daí, seguir em frente,
O seguir em
se
frente
sentir
também é
melhor.
muito particular, né? Porque nem
Sim,
todo mundo
claro.
segue em frente. Tem aquelas pessoas que, dependendo do não acolhimento, se sente tão sozinho, tão isolado, que acaba fazendo o que a gente está vendo, né? Cometendo atos de violência extrema, porque não tem, assim, você falou, né? Com relação à consulta psiquiátrica, né? Desse menino que acabou assassinando a professora. Como é que estava esse cuidado? Como que
Pois
estava esse
é.
acolhimento? Frequência, né? Eu vendo a matéria, eu pensei sobre isso, assim, não tem como a gente, psicólogo, impedir ali 100%, assim, a pessoa está em tratamento e nunca vai fazer nada. A gente não trabalha com esse nunca. A gente não tem como dar certeza
A
de
gente
nada.
não trabalha com nunca, a gente não trabalha com sempre, a gente não trabalha nada disso.
Não podemos, mas é óbvio que é importante a pessoa manter ali um tratamento com uma frequência e uma troca entre os profissionais muito boa, né? Um aluno desse tinha que, no mínimo, ter 2 sessões de terapia por semana.
Com
Duas por semana.
certeza.
A gente não está falando de uma só, né? Remédio em dia. E a rede de apoio desse aluno? Quem que estava apoiando esse aluno?
Fora a questão da escola, né? Porque estava dizendo que ele sofreu bullying nas três últimas escolas que ele tinha passado, antes dessa que ele planejou o ataque. Então, assim, é algo também a se pensar, né? Qual é a escola que ele vai frequentar? Como que vai ser esse trato com esse aluno nessa escola? Porque, querendo ou não, é um cuidado que a gente precisa ter. Não tem jeito.
A gente precisa levar em consideração, porque, assim, infelizmente é um mal do nosso país. Algumas atitudes, leis e métodos e ferramentas e decisões são tomadas a partir de uma tragédia. Acontece uma tragédia e começam, temos que fazer um trabalho maior sobre bullying, né? Não precisava aquela professora ter morrido do jeito que morreu.
Pois é.
Mas a gente está falando isso tem tempo. Falando isso tem tempo. E, infelizmente, ao longo desses últimos 4 anos, a gente sabe que aumentou o número de violência nesse país.
É isso. E a gente sabe, né, assim, o porquê. É lógico. E a gente precisa ver que, olhando para fora, né? Se a gente for olhar para os Estados Unidos e o quanto que isso acontece lá fora, o tanto de atentado, o quanto de bullying que acontece lá fora, as histórias que a gente vê, só a gente vê a quantidade de livro que tem, de séries que são com esse tema, que trazem, que abordam esses temas de bullying em escola e tudo mais, e atentados também. E muitas vezes justamente isso, né? Atentados que foram causados por pessoas que sofreram bullying. O que que tem, né? O que que tem nos Estados Unidos que a gente passou a ter nesses 4 anos, né? Essa facilidade, não só facilidade, como esse quase que um essa apologia ao uso de armas, né? E também uma facilidade muito maior para se conseguir, né, o porte e tudo mais. Então, por mais que porque esse ataque foi com uma faca, mas, gente, violência é violência, sabe? Se você tá vendo que tá. Ele, primeira coisa, que ele tentou, né? Ele pensou sobre conseguir uma arma e tudo mais. Ele tentou isso também, mas. Então, assim, o pensamento está voltado para isso. Está voltado para essa violência, para essa agressividade, né? Então, se é isso que a gente está vendo por aí, se as pessoas estão andando armadas, se elas estão. Se a gente está vendo esse aumento de notícias sobre esse tipo de violência, isso é uma criança, um adolescente, até adolescente de 13 anos, tá, hoje em dia está vendo tudo, está acompanhando tudo, sabe o que está acontecendo. Então, é muito importante que a gente perceba também, que a gente não deixe passar que essa política que a gente teve aí nos últimos 4 anos tem uma interferência, uma interferência direta, né, em relação a esse tipo de situação. Que a gente está comentando aqui agora. Não tem nem o que. A gente não tem nem como negar isso.
A profissionais de saúde, né, de saúde e educação, estar atento a esse tipo de coisa, quer dizer prestar atenção sobre esse movimento nesses últimos anos. Porque, assim, a gente, enquanto terapeuta comportamental, quando perguntam a gente sobre dados e aumentos de determinados comportamentos de um determinado grupo ao longo de tanto tempo, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai chegar nisso, sabe? E eu acho que nada vem à toa nesse sentido, assim, porque tem um caso isolado lá no Rio Grande do Sul. Aí tem um outro caso no Nordeste. Aí tem um outro caso no Sudeste. Aparentemente é isolado. Só que eles podem estar linkados a determinadas ideias, a planos mirabolantes, né? Então, assim, a gente está falando de um aumento do comportamento violento no país, né? Porque outro dia eu vi na televisão que um cara matou o outro por conta de uma pizza. Que ele foi pedir, e aí o outro
Eu ouvi
pediu,
isso
era a
também.
última pizza que tinha. Aí a gente vê o aumento da violência, da intolerância. Aí a gente vê o aumento da violência nas escolas. Aí a gente vê o aumento da violência com o uso de arma de fogo. Aí a gente vê o aumento de grupos neonazistas no Brasil. Se a gente juntar, esses aumentos começaram quando? Vamos parar para pensar.
É
Entendeu?
impossível dizer que é coincidência. É simplesmente
Gente,
impossível. Não dá.
né?
Não dá.
Então a gente tem que estar atento e começar a entender certas coisas, certas falas, quando a gente fala da importância da gente prestar atenção no que está falando. Assim, antes da gente gravar esse episódio, a gente estava conversando até sobre o que a gente falava, porque a gente tem que tomar cuidado até com o que expõe. A gente tem que pensar na ética profissional, a gente tem que pensar em quem está ouvindo, a gente tem que pensar que
Da
algumas coisas
forma de
podem dar
falar.
ideias. A forma de falar, a gente tem que pensar sobre gatilhos emocionais. Então, responsabilidade, cuidado, prevenção. Tá todo mundo precisando trabalhar em conjunto, né? Mas as pessoas precisam parar e dialogar sobre isso, buscando um bem comum, né? Eu fico pensando nos professores agora. Como que está a cabeça de professores vendo uma sendo assassinada por um aluno, né? Eu sei que tem muita gente, ah, porque tem redução da maioridade penal, porque ele é assassino, não sei o quê. Vai ter isso também, a gente sabe que vai ter isso também. Mas
Todo
não
movimento.
discutindo exatamente, sim, mas não discutindo exatamente sobre isso, vamos olhar o que que está falhando na rede escolar. Né? Os professores estão precisando desse acolhimento desde o início da pandemia, porque eles também não pararam, eles também estão, assim, cansados.
Exaustos. E assim, a gente precisa pensar no, na prevenção, gente. O que adianta a gente pensar no depois? Sabe? Ah, porque a punição. Não estou falando que a punição não é importante, não. Óbvio que é, gente. É óbvio que é. A gente precisa punir pessoas que cometem crimes. Ponto. Agora, a prevenção, principalmente nesses casos, ela é sempre. Sempre muito importante. E nesses casos, a gente precisa prevenir. A gente precisa disso. Então, qual é o ponto de você falar, ah, vamos punir, e simplesmente esquece o porquê que isso está acontecendo? Nem pensa nisso, então. Só deixa. Sai punindo. Não faz sentido nenhum. Então, vai na redução da maioridade penal, isso daí vai funcionar muito, porque é isso daí que vai fazer com que essas pessoas parem de cometer esse tipo de crime.
Não é
Não é
garantia.
assim.
Não
Não
é
é assim.
garantia. Porque aí você coloca, né? O aluno, acho que tinha 13 anos, não sei. Agora não me recordo
13.
exatamente.
É 13.
13. Aí você pega, bota esse aluno na cadeia, ele vai pagar pelo crime, vai fazer, vai acontecer e tal, não sei o quê, vai responder como se fosse adulto. Não, não, não. E todas as outras pessoas que estão sofrendo bullying todos os dias, né? O caso dele aconteceu, mas hoje. No dia que a gente está gravando esse episódio, tem alguém sofrendo bullying numa escola. Amanhã ainda vai ter. Depois de amanhã ainda vai ter. A gente não tem como falar que todas essas pessoas vão cometer crimes assim. Porém, se a gente está olhando por esse lado, né, por esse aspecto que a Bia está falando, prevenção, a gente traz a discussão para um outro lugar. Vamos cortar o mal pela raiz. A gente não está passando a mão na cabeça desse aluno. Ele tanto sofreu bullying quanto ele praticou, ele fez coisas
Sim.
erradas na escola às vésperas desse atentado. Então a gente não está aqui para colocar ele num lugar como o tadinho. Mas a gente precisa olhar o todo.
É isso.
O que que está acontecendo naquela escola? O que que está acontecendo com os professores? O que que está acontecendo com os alunos? Então, assim, tem que ter inserção de profissionais de qualidade nas escolas, gente. Teve um dia que eu vi que ia ter que uma secretaria estadual, não sei o quê, ia colocar psicólogos, nananã, mas aí eu vi que era por tempo determinado. Eu falei assim: qual é o problema de entender que a gente não pode dar um prazo?
Que
Aí
não
vai
vai adiantar.
colocar o psicólogo lá por, sei lá, um ano na
Ai,
escola. Ah,
gente.
não, é só por esse ano que está acontecendo isso. Só porque está no auge esses ataques na escola. Gente, é um trabalho constante.
Tem que ser contínuo. Não vai adiantar nada você colocar por um período e pronto. Não é um
Aí
band-aid.
não.
Você
Aí
tira o
não dá, né?
band-aid, tá bom, pronto.
Aí não dá, né, minha gente? A gente precisa voltar em muita coisa, falar de empatia, né? A gente está falando de alunos, mas também tem professores que praticam bullying. Aí os professores estão exaustos, e aí eles praticam também, estão intolerantes, estão precisando de acolhimento, estão precisando desabafar, estão precisando relaxar, sabe? Se a gente cuidar, aí a gente está falando de saúde mental. No maior, assim, no saúde mental é um direito de todos. A gente não pode ficar só escolhendo um grupinho, né? Ah, esse caso do aluno é mais grave, aquele ali não é tão grave. A gente não pode trabalhar com o que é grave, menos grave nesse sentido, porque quando a gente está falando da dor alheia, a gente não pode medir. É grave para ela,
Não tem
não para a
regra.
gente. Não tem como. Então tem que ter o quê? Um cuidado, e às vezes é. Ah, mas sempre foi assim. Meus pais também tinham apelidos, entre aspas, na escola. O que que é problema hoje, né? Aí é quando a gente traz que está sendo mais falado sobre danos emocionais, violência psicológica criminalizada, a saúde mental sendo priorizada em alguns aspectos. A gente hoje ouve mais falar sobre psicólogos em determinados espaços do que há um tempo atrás. Então, isso fomenta mais essa questão de falar sobre saúde mental em outros âmbitos. Psicólogo escolar é uma área da psicologia, né? Nós somos psicólogas clínicas, mas existe a profissão psicólogo escolar. Ele atuar nesse ambiente. Existem datas, campanhas, trabalhos de prevenção, cuidado sobre coisas específicas. A gente está falando do dia do combate ao bullying, a gente está falando do dia da conscientização do autismo, a gente tem vários dias de conscientização de um monte de coisa. Não pode ser só uma data. A gente não pode trabalhar só a conscientização do autismo em abril, prevenção ao suicídio em setembro, combate à
A
exploração
data é para a gente
sexual infantil em
lembrar
maio, é para a
a
gente
importância.
lembrar.
Não é para a gente
Exatamente, gente.
fazer só nesse dia.
Aí parece que essas coisas só acontecem naquele mês específico, e não é. Aí quando acontece fora de época, assim, ah, pegou todo mundo de surpresa. Sabe, vamos tentar entender assim, por que que é engraçado você chegar e falar que o cabelo daquela aluna é ruim? Cabelo ruim ainda, gente? A gente ainda tá ouvindo cabelo ruim?
Isso daí, inclusive,
Sério?
não é nem apenas bullying, isso também é uma cura racismo, né? Então.
Exatamente. Ainda tem essa. Aí quando a gente leva para esse lado, não, mas na minha escola não é racista, não.
E aí, nisso a gente sabe que entra muita coisa, né? Muitas vezes você vai praticar bullying com alguém que é algum aluno que é gordo, é gordofobia. Então, aí a gente vai. Existem subtipos. Também. Então, e são muito sérios e que a gente vai vão se perpetuando, né? Pela vida da pessoa, assim.
Eu fico me perguntando, essas pessoas que falam, ai, mas está tão chato hoje em dia as coisas. Antigamente a gente brincava, a gente chamava todo
Ai, para
mundo de um
mim,
monte de
chatas
coisa.
são essas pessoas. Oh,
Fico
não sabe
pensando
ter bom
sobre isso.
senso.
É porque antes não se falava sobre esse bom senso. Antes muita coisa era normalizada, né? A importância de tipificar algumas coisas, né? Alguns crimes e tal aparecerem. Ah, não, isso é crime, é inafiançável, não é. Dar nome às coisas, ouvir a dor dessas pessoas, aí começa a surgir, precisamos combater. Porque a pessoa parece que quer ficar naquela época, né? No tempo das cavernas, falando mal de todo mundo, xingando todo mundo, achando graça de coisas que não são engraçadas,
Tem
e
gente
não
que quer.
acompanha a evolução. Gente, não tem como a gente ficar assim, sabe? A vida inteira, o mundo gira, as coisas mudam. Hoje é um dia, amanhã é outro. Hoje eu sou uma, amanhã eu sou outra.
Eu já aprendi
Sabe?
muita coisa já, muita coisa que eu falava antes, eu não falo hoje. E eu espero que eu aprenda, continue aprendendo na vida. Eu não quero permanecer a mesma pessoa, não quero continuar falando coisas que eu falo hoje que são erradas, né? Depois. Quero aprender. Então, assim, eu não sou a mesma pessoa que eu era quando eu era adolescente, por exemplo. Aprendi muito, né? E não quero ser. Não acho chato aprender, parar de falar algumas coisas que eu falava antes. Porque não é. Chato é você ser a mesma pessoa. Chato é você rir das mesmas coisas que não têm mais graça. Isso é chato. Você não evolui.
Mas a gente precisa trabalhar em empatia para não achar isso uma coisa. Ai, que coisa enjoada, né? Não pode mais brincar de nada. A gente precisa se colocar no lugar do outro, porque a gente tem esse olhar assim, muito individualista, assim, a dor não é minha, dane-se. E não é por aí, né, gente? Porque fica difícil a gente trabalhar em união quando todo mundo fica nesse. Tem uma grande diferença entre amor próprio e egoísmo, sabe? Quando a gente está falando assim, ah, eu não quero que falem de mim, não quero que falem do meu corpo, eu não quero que falem do meu jeito. Se você não quer, por que que você vai fazer com uma outra pessoa? Qual é a graça em humilhar uma outra pessoa? Porque a gente está falando de vítimas de bullying que acabaram virando agressores, praticadores de bullying, mas também tem pessoas que não são vítimas e fazem isso por prazer. Aí a gente entra numa outra discussão de pessoas que são assim mesmo, têm uma índole ou um transtorno de personalidade bem complicado, que quer mesmo ver e acha graça e tem prazer em humilhar o outro, ofender um outro, e sabe? É uma outra conversa. Mas existe isso também da gente ter esse cuidado de. Mas por que que eu acho graça nisso? É se perguntar, gente. Ah, não, eu quero ser o engraçadão de sempre contando aquela piada racista há anos, assim. Todo ano eu me reúno com a família e meto aquela piada racista. Né? Todo ano eu conto aquela piada gordofóbica e continuo achando graça. E aí a gente está falando de. Tem coisas que a gente não muda. Tem coisas que a gente não deixa de ser, a nossa essência. Mas coisas que a gente consegue benefícios, sabe? Coisas que engrandecem a gente, sabe? Agora, aquilo que não acrescenta em nada, aquilo que só magoa o outro, aquilo que você já entendeu que é crime, isso que é pior. O negócio que é crime, a pessoa até sabe, mas ela continua fazendo. Aí você, por que que eu ainda vou fazer, né? Por que que
Pessoas
eu vou me
têm uma.
colocar nesse lugar? Porque tem gente que é assim, ah, não, não tem nenhum preto aqui, eu posso contar essa piada. Tem muita gente assim, né? Ah, não,
Tem.
tem um preto aqui não, né? Aí eu vou lá e vou. Sabe aquela do cabelo? Gente, eu não.
Não
Por
dá para
quê?
entender, não sei, eu não sei.
É vontade
Sério.
mesmo de ser essa pessoa, sabe? De ser uma pessoa que quer espalhar o
De
crime
ser
mesmo.
desagradável, essa pessoa
Ser
que quer.
desagradável também, né? Mas. Porque assim, é assustador determinadas coisas. Quando a gente está falando de ambiente escolar, a gente está falando de o primeiro meio social que uma criança é inserida.
Exato.
Tanto para ser amada quanto para ser odiada, é o que a gente está entendendo. Mas, já dizia Mandela, ninguém nasce odiando. Então, quando a gente aprende isso em casa, a gente vai levando, a gente vai perpetuando, né? Isso me lembra muito. Eu vi sobre. Um colégio que uns três pais, eu acho, entraram com um liminar, não sei. Tá processando o colégio que botou na grade curricular o livro da Djamila Ribeiro.
Ah, eu vi.
E aí eu fiquei pensando sobre isso.
Aqui de Niterói. Ah,
É, né?
que beleza.
Uma paciente que me contou que é de Niterói.
Ah.
Aí eu pensei sobre isso. Se esses pais estão tendo essa atitude. Imagina como não é essa família e o que elas estão ensinando para essas crianças. São crianças racistas em potencial aí para fazer muita merda, né, daqui para frente. A não ser que elas queiram fazer mudança, porque tem isso também, né? Se as crianças quiserem fazer a mudança, como
Mas é
essas desse
difícil, né?
colégio, é muito difícil, é muito difícil. Mas a gente também precisa acreditar que existe. Crianças assim,
Não
querendo
é.
fazer essa mudança.
Sempre vai existir. A questão é até que ponto, né, elas vão se conseguir se organizar e tudo mais para
É.
conseguir se mobilizar de alguma forma. Mas sempre tem.
É, porque como nesse colégio mesmo que teve essa aluna que sofreu esses ataques, né? As crianças do colégio que querem fazer a mudança, fizeram o protesto. Então,
Pois
assim, existe um grupo que não tolera esse tipo de crime. Existe um grupo que acolheu essa aluna e fizeram os cartazes do jeitinho deles e pegaram as cartolinas e escreveram e estavam em frente à escola. Então é isso,
é. Essa
né? A gente tem voz.
exatamente, porque essa menina, né, que foi vítima dessa violência, ela precisa muito, gente, não só. Pelo que ela passou, além de tudo, ela ainda é órfã. Então, assim, ela precisa de muita ajuda, muito acompanhamento agora, né? Então, todo apoio que ela puder ter, seja de profissionais, seja da escola,
e dos alunos, dos outros alunos, ela vai precisar. Então é de extrema importância ela ver que tem pessoas se movimentando por ela,
Sim.
principalmente outros alunos.
Isso é uma boa forma da gente cortar também, né? Da gente prevenir. Terem esses grupos de alunos que acolham, que vá junto, que como é que você tá? Eu vi que na hora do recreio estavam mexendo com você, falando do seu cabelo. Vamos lá na direção, vamos falar com o professor tal, vamos conversar, fica junto com a gente, ser rede de apoio, tirar a criança daquele momento, daquele lugar que traz dor, insegurança, né? Acolher. Se o professor não viu, alguns alunos viram, os alunos que viram falar, porque normalmente quem sofre não fala, às vezes fica calado, acha que ninguém vai fazer nada. Então, se você pode intervir, intervenha, gente, pode fazer alguma
Sim.
coisa. Mas não vou ficar de braço
Não.
cruzado, né? Comigo, né? Meu
Pois
amigo,
é.
né? Minha amiga, não vou me meter, não. Estamos resolvendo muita coisa, assim, né? Tá muito legal.
Exatamente. Exatamente. Se você não consegue pensar no outro, pensa se fosse você. Se você gostaria que outra pessoa que não te conhece tão bem, mas que visse alguma coisa, se você gostaria que ela fizesse algo com você, para te ajudar. E a partir daí você faz o que você gostaria que fizessem com você.
Sabe aquele negócio? Não, da minha irmã, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, ninguém fala, né? E só eu posso falar. Mas é esse mesmo ímpeto que você tem de defender alguém que você tem uma relação afetiva muito forte, pode ser utilizado para defender outras pessoas, né? Conforme está acontecendo com aquela pessoa hoje, pode acontecer com você amanhã. E a gente não tem como dizer que a pessoa não vai sentir nada, não vai passar nada, que ela vai super estar tá bem resolvida. Eu já vi muitos filmes assim, muitas séries assim, e nem precisa ir para série, para filme. Na vida real, né, tem pessoas que não conseguem se amar, se admirar, se valorizar por conta de bullying que sofreu, gente. Isso é surreal, sabe? Eu mesma, assim. É como o Bia está falando, algumas coisas saem do campo do bullying e entra no racismo. Mas quando eu era criança, não tinha nem como eu recorrer a nada com relação a um dos dois. Mas era muito assim, ah, não, é brincadeira. E a gente, para ser aceita, vai rindo também, né? Que legal. Só para fazer parte do grupo. E eu falei isso numa roda de conversa que eu participei. O quanto que é difícil a construção da autoestima para uma criança preta, dependendo do meio em que ela está inserida e o que que ela sofre. Porque se a gente vê um adulto preto com dificuldades de se amar, de se valorizar, amar o próprio cabelo, ou amar o nariz, ou a boca, ou algum traço, a gente entende que aquilo ali pode estar enraizado numa infância muito dolorosa, com muitas falas pejorativas, sabe? Não dá simplesmente para falar assim, não, agora você está em terapia e não pense assim sobre o seu cabelo, porque as coisas já foram, o que passou, passou, vida que segue, levanta a cabeça, nanana. A gente precisa entender que o sistema é falho em muitas questões ainda. Então, os profissionais precisam ter esse olhar. Que eu sei que no caso dessa menina autista, também estavam falando do cabelo dela. Então, assim, qual é o trabalho que a escola está fazendo com relação ao combate ao racismo?
E assim, o sistema é falho e ele é feito para sustentar esse tipo de fala também, esse tipo de estrutura que é racista, que é machista, e, enfim, que a gente sabe muito bem como é, porque é como a nossa sociedade de forma geral é, né? Então, a gente é o tempo todo, por mais que a gente esteja, né, em terapia, a gente está o tempo todo sendo bombardeado por esse tipo de afirmação quase, né? De que isso daqui não é bonito, é isso que é. Esse cabelo não é, é esse. Essa cor não é, é essa. Esse nariz não é, é esse. Então, assim, isso é muito complicado, por mais que aí você está em terapia. Em terapia eu já estou verbalizando isso, já estou falando sobre isso, né? Já é uma coisa que está consciente aqui, já estou tentando trabalhar sobre isso, mas não é tão fácil assim de se colocar em prática, né? É algo que tem que ser realmente muito bem trabalhado com o tempo e é um processo.
Sim, e a gente precisa estar atento a esse processo, né? Se a gente está falando de um aluno que já está sendo cuidado, que está em tratamento, que está cuidando da saúde emocional dele, vamos buscar saber como é que está. Vamos perguntar, vamos conversar com essa família, como é que está lá, o que que está acontecendo, como que a escola pode contribuir também, porque se a demanda do aluno tem a ver com isso, a escola pode trabalhar com relação a isso o ano inteiro. Se a gente tem um aluno que está sofrendo ataques racistas, aí ele está fazendo terapia para cuidar dessa autoestima, dessas dores e tudo mais, beleza. Aí a família está participando, show. A escola também vem a ser uma rede de apoio. Aí a criança sai da terapia, super conseguindo, né, se amar um pouquinho mais a cada dia. Mas aí está inserida no ambiente que é um agente estressor, que é causador de sofrimento, aí a gente vê casos de evasão escolar e por aí vai. Como que a escola pode contribuir? Começando não recusando o uso do livro da Djamila na grade curricular, é uma dica maravilhosa. Porque se vocês não leram, vai lá no perfil do Naves, que Bia fez uma resenha maravilhosa. Tem lá um post, então assim, gente, pelo amor de Deus, eu só li esse livro por quê? Porque ela me indicou, né? Ah, não, porque você é uma pessoa preta, você devia ter lido. Não, não, não. Eu li através de uma amiga branca, branca antirracista. É importante a gente entender isso também. Eu sou uma mulher preta, mas não sou uma enciclopédia zanzando pela cidade,
E nem
sou
tem
e sei
obrigação de
tudo.
ser.
Não tenho, não tenho. É, então, assim, aprendi muito com o livro da Djamila. Eu acho que ele tem uma leitura muito didática, acessível. Então, ele é maravilhoso para trabalhar na escola total. Acredito super nisso.
Nossa, sim.
Então, é uma dica maravilhosa, né? Se a gente quiser combater, porque por mais que a gente esteja falando de racismo, quando a gente aprende sobre essas coisas, a gente fica atento a outras questões. Né? Daí a gente vai para autismo, aí a gente vai para outras condições. Então, trabalha-se o capacitismo também de forma ampla, sabe?
Sim.
Então, é se abrir a isso, é participar para não perpetuar. Porque, como Bia está falando, né? Ainda que o sistema seja falho, tem muita coisa que a gente fica aí batendo palma e romantizando e passando para frente sem necessidade. Não
Exato.
dá.
Exatamente isso. Não dá, a
Esse
gente
podcast é um
precisa
grãozinho de
passar.
areia, né? Nessa discussão, assim. É, a gente aqui está falando, só que assim, a gente também está aprendendo.
Que
É
bom.
sobre isso? Sim. E não deixar de aprender, assim. É a gente se inserir em determinados espaços para aprender mais, né? Quando a gente conversa aqui nesse podcast, a gente também está aprendendo com outras pessoas, quando a gente convida, as nossas trocas, a gente aprende uma com a outra. E é isso, você não se colocar na defensiva também, sabe? Cara, eu falei isso e fulano veio falar para mim que não é legal falar. O que que você sente quando você ouve que não foi legal aquilo que você disse, sabe? É importante a gente abaixar um pouco e tá. Por que que não é? Perguntar para a pessoa, gente. Como que ela se sentiu? Eu costumo dizer que não é porque eu sou psicóloga que eu fico rezando para ter um monte de gente com problemas mentais e questões emocionais para ter gente para atender. Não, não é por aí, não, gente. Se vocês puderem ajudar a gente também, vai ser muito legal.
Ah, é, com certeza.
É
Vai
assim não.
facilitar. Vai
Gente,
facilitar.
que tem muita
Nosso
coisa que não
trabalho.
precisa. Nossa, que a gente também tem o nosso momento de ficar toda trabalhada no ranço, aí respira, conta até 10 e tenta dar um jeito. Que não é
É.
mole, não.
Com certeza. A gente vai trabalhando a nossa paciência interna também. Mas é um bom trabalho, né? É algo que a gente
Não,
faz
sim, a
bem a
gente consegue.
gente.
A gente
Tá
consegue.
bem.
Vocês que estão acostumados com a Bia aqui, quando ela perde a paciência, imagina, perder a paciência assim na terapia. Não tem como não, gente. A gente tem que trabalhar nosso autocontrole também.
Passo não, passo não.
Mas a gente fica, não tô falando que a gente fica apática, a gente fica chateada sim, a gente fica com raiva, a gente fica puta, a gente sente também,
É,
porque são
não,
coisas que não precisava chegar até o ponto.
eu tô falando aqui que eu não perco a paciência, mas definitivamente também tem momentos que você precisa ser mais incisiva. Tem momentos que você precisa ser. Isso daí é óbvio. Não tem como também você ter o seu tempo todo. É, tem horas que pede, né? Tá tudo certo. É por aí mesmo. E é aí que a pessoa sente, né? Que tá precisando de um puxãozinho de orelha. E tá tudo bem.
Sim.
Não é
Eu acho
perder a
que.
paciência. É só ser um pouco mais incisiva.
Sim, total. E a gente vai trabalhando junto com a pessoa e todas as redes de apoio que ela tiver. Então, esse episódio aqui pode ser uma rede de apoio para você que nos ouve, para você que tem dúvida do que fazer com relação a como cortar determinados comportamentos, a como combater na sua escola, você que trabalha em escola, que está nos ouvindo. Pode chamar a gente lá na DM, no Naves, tirar dúvida, o que fazer, como acionar outras ajudas, como organizar rodas de conversa entre os alunos, como fazer, gente. A gente precisa se movimentar. Os alunos estão se movimentando, os professores podem se movimentar, outros profissionais podem se movimentar, e a gente vai aumentando essa rede de apoio.
Que não dá mesmo é para a gente ficar parado, para a gente ver, apenas ficar vendo o que está acontecendo sem fazer nada. Então, e não é apenas nesse momento, nesse dia do ano, porque é janeiro, né? Porque janeiro é o mês da saúde mental, janeiro branco, não. Ou então setembro, né? Do combate ao suicídio. Não, não. É o ano todo, o tempo todo. É, a gente precisa falar sobre esses temas e sobre a importância de estar sempre se prevenindo, sempre se movimentando, sempre conversando, falando sobre saúde mental, falando sobre bullying, enfim, sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje.
Perfeito. Quem mais tiver ideias, sugestões aí, perguntas, mandem para a gente, que a gente responde, a gente traz outros temas. E como muitos temas que a gente sempre fala aqui, não dá para dar um fim assim nele, sabe, no final desse episódio. Sempre tem alguma coisa que a gente pode discutir mais. Então, podemos trazer mais assuntos sobre esses em outros momentos, com certeza. E a gente só não quis deixar passar, né? Muitas coisas acontecendo. E é um pedido mesmo, assim, não normalizar casos como esse, sabe? Ah, só
Definitivamente.
mais um aluno, só mais uma escola. Não, não é. Não dá.
Não, não dá.
Infelizmente. Não podemos. Se a
Chega,
gente
né?
normalizar, olha, nem sei, quero nem pensar.
Pois é, não dá pra gente. A gente não pode chegar num nível de nos Estados Unidos, né? A gente
Nossa,
precisa
não.
parar antes disso.
Total. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não é um assunto fácil, mas é necessário. Então, aqui é assim. Falaremos sobre assuntos necessários, mesmo não sendo muito fáceis.
Muito agradáveis.
Mas estamos juntos aí. Beijo para todos que ouviram.
Até a próxima. Beijo.